Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde a todos. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o enorme prazer de conversar com o promotor público Marcelo Pedroso Goulart. Foi promotor em Ribeirão Preto por muito tempo, da área ambiental, onde houve muitos avanços aqui também. E o nosso assunto será a presença do Ministério Público nesse resgate à cidadania, nesse resgate à participação, a importante papel que ele tem a cumprir. Lembrando a todos que o Marcelo Pedroso Goulart, hoje ele é coordenador da Escola Nacional do Ministério Público. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E tem alguma coisa a mais que você entenda necessário destacar desse seu vastíssimo currículo? Precisa ser muito breve, porque senão nós vamos só falar do currículo hoje aqui.
Não, para mim é sempre um prazer estar aqui neste programa, né? Aliás, a Rádio USP é um oásis aí no meu automóvel em casa, eu só escuto a Rádio USP, né? Então precisamos mantê-la aí firme e forte, né? Garantindo música de qualidade, garantindo programas muito bons, né? Não só com caráter jornalístico, mas também com caráter científico. E esse programa é um exemplo da excelência da Rádio USP no cenário nacional hoje.
Palavras bondosas, né, Zé Marcelino? Bom, estamos então hoje para conversar com o Marcelo Pedroso Goulart, estamos com os trabalhos técnicos do Fontana, o Zé Marcelino e eu, e também temos a presença hoje do jornalista André Dutra. Marcelo, para a gente começar um pouco essa conversa, tem algo fundamental, são muitos pontos resgatados, a serem resgatados na realidade, fundamentais, né? Mas um deles me parece especificamente interessante, que é a questão da Constituição Federal e a necessária participação da sociedade, né? Me lembro que você vem desde 88, mencionando sempre a importância dessa democracia participativa e participação da sociedade. Nesse momento em que há um efetivo ataque à participação da sociedade, a um castramento à sociedade civil e etc., como é que você está enxergando isso, inclusive à luz da Constituição?
A Constituição de 1988, ela representa a síntese de lutas, né, e a síntese de ações políticas que veio num crescendo, né, desde a Revolução de 30. Eu acho que nós, independentemente dos regimes que se sucederam, né, até 88, né, a Revolução de 30 é um marco que põe o Brasil, né, na linha da revolução capitalista, vamos dizer assim, né? Então o Brasil entra para a modernidade a partir da Revolução de 30, né? E as conquistas da cidadania vão se dando a partir de então, né? Vamos pegar lá o período Vargas, até da ditadura, em que pelo menos a cidadania social avançou no campo dos direitos dos trabalhadores, né? Depois o período democrático de 46 a 64, do nosso Estado populista, então, já com mais liberdade, onde houve também avanços importantes, né? E aí já sob um regime democrático, né? Ampliando-se a cidadania dos trabalhadores, não mais só dos trabalhadores urbanos, mas também dos trabalhadores rurais, né? Enfim, nós fomos avançando, inclusive em termos de participação, né? Sobretudo a organização dos trabalhadores nesse primeiro momento, né? É claro que com o golpe de 64, há um refluxo, né, da cidadania política e também da cidadania social, porque direitos sociais foram conquistados e avançaram, né? Mas ainda dentro da perspectiva de um projeto desenvolvimentista que vinha a partir da Revolução de 30. Então o Brasil entra, né, aí no cenário mundial como um país que implementa o capitalismo, né? E, em consequência, alguns avanços importantes no campo da cidadania, no campo da economia, enfim, isso tudo é muito representativo. O golpe de 64 vem, há um cerceamento dos direitos políticos, dos direitos civis, né, dos direitos sociais, Mas o Brasil continua a se desenvolver, né? Aquilo que é chamado de modernização conservadora, sob um regime de ditadura. Né? A ditadura entra em colapso aí no final da década de 70, e nós estávamos aqui na universidade nessa época, o movimento estudantil ele ressurge, o movimento operário ressurge, enfim, e nós acabamos desaguando no processo constituinte, que foi a refundação do Brasil como um Estado democrático. Né? E a gente, analisando a Constituição, o que aconteceu, né, no cenário político naquela época, onde as forças progressistas, né, ocuparam um espaço importante, inclusive na Constituinte, né, houve um equilíbrio da ação política dos progressistas em relação às forças conservadoras, e nós conseguimos aprovar na Constituição, né, uma Constituição avançadíssima. A gente, analisando a Constituição, né, em todos os seus sentidos, né, de cidadania civil, cidadania política, né, do projeto de desenvolvimento que está previsto lá, o capítulo do meio ambiente avançadíssimo, né, a gente pode chegar à conclusão que nessa linha do desenvolvimentismo que vem da Revolução de 30, passa pelo período da democracia populista, entra pelo regime militar, né, e estava também, era objeto de discussão das forças sociais que lutaram contra a ditadura e que participaram da Constituinte, que nós temos um projeto na Constituição, um projeto desenvolvimentista, mas com um novo caráter. É socialmente includente, em razão dos direitos sociais, dos direitos econômicos que são consagrados na Constituição, né, e ambientalmente, um desenvolvimentismo ambientalmente sustentável. Né. Então, o projeto da Constituição da República é de uma democracia econômico-social e um projeto de desenvolvimento socialmente includente, né, e ambientalmente sustentável. Esse é o projeto vitorioso na Constituição de 1988. Aprovada a Constituição, seria a hora da implementação desse projeto. Né? E o que acontece? Né? Acontece que já a partir de 90, com a vitória de Fernando Collor, e aí se inicia a era fernandista, né? Esse projeto da Constituição passa a ser de difícil implementação, né, pelo campo progressista da sociedade brasileira, porque, a partir de Fernando Collor, a onda neoliberal chega aqui, que tem um projeto que é um projeto que contraria aquilo que a sociedade brasileira elegeu como projeto de nação,
pactuou
em 1988. Então, a ação das forças progressistas, né, ela começa a atuar, né, em condições adversas. Né? Então, implementar a Constituição é uma luta difícil em face do projeto de poder, que é um projeto que contraria aquilo que a sociedade havia definido na Constituição de 88. Então, todas aquelas forças políticas, sociais, instituições como o Ministério Público, né, que assumiram o compromisso e o dever, no caso das instituições, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, no sentido de fazer valer, né, a Constituição e, portanto, o projeto que está embutido nela, nós começamos a trabalhar em condições adversas. Mas, né, caminhamos de alguma maneira, né, com muita dificuldade, né, enfrentando o poder econômico, enfrentando o poder político, mas avançando, né, do ponto de vista real em relação àquelas conquistas, né, estabelecidas do ponto de vista formal na Constituição da República. Então, caminhamos, ainda que lentamente, né, naquilo que eu chamo de condições adversas. Né,
lentamente, desculpe. Mas houve um grande progresso, era um lentamente, de uma maneira positiva.
Sim, né? Quer dizer, com muita resistência parte do poder econômico, do poder político, mas as forças sociais do campo progressista e mais as instituições responsáveis pela implementação da Constituição fazendo avançar, né? Fazendo avançar, sem dúvida, mas em condições difíceis, porque o poder, né, não permitia a implementação do projeto na velocidade que esperávamos, né, lá no momento da edição da Constituição de 1988. Então, fomos caminhando. A legislação, sobretudo no campo dos direitos sociais, do direito ambiental, ela avançou bastante. Né? A participação popular, porque o regime democrático estabelecido na Constituição é um regime de democracia semidireta. Então, ela conjuga, né, as instituições da democracia representativa, né, com espaços e instrumentos de democracia direta. Né? O plebiscito, o referendo, a possibilidade da participação popular no processo legislativo, com a apresentação de emendas populares, o espaço dos conselhos, né, em várias áreas, né, responsável pela definição de diretrizes das políticas públicas, né, garantindo a participação cidadã na definição das políticas públicas e também fazendo o controle social dessas políticas. Então, o regime de democracia semidireta que avançou, claro, né, que com muita dificuldade, sobretudo na relação aos conselhos, né, com a sabotagem daqueles que estavam no poder, né, à frente das instituições da democracia representativa, ainda a ausência de uma cultura política que possibilitasse, né, um avanço mais rápido do uso desses instrumentos de espaço da democracia representativa, enfim, em condições adversas, mas ainda num clima democrático que possibilitava, né, o avanço, ainda que difícil, friso sempre. Né? Bom, a partir de 2016, né, esse quadro fica dramático. Né?
A gente costuma dizer aqui com outro golpe. Né?
É, exatamente. A partir de 2016, aí vem o governo Temer e agora o governo Bolsonaro, né? Aí sim, conspirando claramente, declaradamente, contra o projeto democrático da Constituição de 1988. Né? E, portanto, se nós trabalhávamos até 2016, né, em condições adversas de baixa intensidade, nós passamos a trabalhar, a partir de 2016, em condições adversas, né, de alta intensidade, né, com uma ação violenta, né, do poder econômico associado ao poder político, daqueles que estão detendo o poder, né, de 2016 para cá, no sentido de desmontar o projeto democrático da Constituição de 88 e implementar, né, no campo econômico, um projeto liberal, ou neoliberal, no sentido de inviabilizar aquilo que foi pactuado pelo povo brasileiro em 1988.
Marcelo, eu vou usar agora, nessa conversa, o eixo que eu acho que você sempre trabalha muito bem, que é a questão da terra. Né? Quer dizer, eu me lembro que eu cheguei em Ribeirão em 1990 e tinha aqui um jovem promotor na luta, né, Ribeirão Preto era, e sua região era um canavial em chamas. E eu me lembro, né, da sua luta, quase no início, uma aparência quixotesca, né, contra a queimada de cana. E parece que a questão do agronegócio, ela marca toda essa trajetória que você vem conversando, né? A discussão do uso social, ambientalmente adequado da propriedade, e o Brasil virando a terra da exportação de commodities, né? Quer dizer, me assusta, a própria Petrobras hoje em dia, ela é proibida de refinar o seu petróleo, né, e compra diesel dos Estados Unidos e vende o petróleo cru. Quer dizer, a gente volta aí para uma reprimarização. E temos talvez na figura da própria ministra da Agricultura do Bolsonaro esse exemplo acabado, né, de um lado uma liberação desordenada, né, de agrotóxicos, né, do uso de armas. Quer dizer, né, a cada dia é um golpe, na verdade, né, na Constituição. Quer dizer, eu queria que você fizesse também, da mesma maneira que você fez um certo balanço aí na discussão, né, dos avanços institucionais, né, a partir da Constituição de 88, a gente pode dizer que o uso da terra também é um elemento aí que a reforma agrária nesse processo, quer dizer, como é que você vê e o meio ambiente nisso?
E voltando então ao projeto constitucional, né, o que justificou e justifica ainda a atuação do Ministério Público, a instituição que eu me dediquei por mais de 30 anos, né, por 34 anos, a Constituição prevê um projeto que está sintetizado no artigo 3º, né, de forma abstrata, que é a construção no Brasil de uma sociedade livre, justa e solidária, na qual o desenvolvimento nacional deve estar voltado para a erradicação da pobreza e da marginalização, para a redução das desigualdades sociais e regionais e para a promoção do bem de todos, né, do bem comum, sem qualquer tipo de preconceito, discriminação e intolerância. Tá? É tudo que a gente, não vê hoje, no Brasil de hoje. Tá? Bom, esse projeto, né, que visa reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza, né, ele tem como objetivo corrigir as grandes distorções que existem no processo de desenvolvimento do país. E uma dessas distorções é justamente a forma de distribuição da propriedade, sobretudo da propriedade rural. Né? O Brasil sempre constou ou como primeiro ou como segundo no ranking dos países que mais concentram terra, né? e também no ranking das desigualdades. O Brasil é sempre lá um dos favoritos a alcançar o primeiro lugar nesses tristes rankings. Né? Enfim, e cabe ao Ministério Público, aí chamando um pouco, porque você mencionou a minha atuação, cabe ao Ministério Público, a partir da Constituição de 88, né, interferir nessa realidade para fazer cumprir os direitos consagrados, né, também fiscalizando, né, induzindo políticas públicas que levem à consecução do projeto constitucional. E, evidentemente, que um ponto fundamental é a questão agrária. Não é? E aí, então, o Ministério Público tem um papel também relevante. E, claro, que tratando da terra, nós estamos tratando do meio ambiente. Não existe como dissociar a questão agrária da questão ambiental. É a questão, né, agrário-ambiental, agroambiental. Então, foi nessa linha que muitos promotores de justiça, procuradores da República, pelo Brasil todo, começaram a atuar no sentido de superar essas distorções. Né? Eu me lembro muito bem que aqui na região de Ribeirão Preto, eu cheguei aqui em 1985, assumi a comarca de Jardinópolis em agosto de 85, né? E já aí não conhecia essa região, eu morava na capital e não conhecia essa região. E muito me assustou a questão da queima da palha da cana-de-açúcar. Primeiro, as grandes extensões, né, de terra plantadas com cana. Né? Ainda havia um pouco de algodão, um pouco de milho, um pouco de amendoim. Né? Hoje a gente praticamente não vê mais isso aqui na região. Né? Mas já era, né, um mar de cana, né? Naquela oportunidade, e as queimadas impressionavam muito, né? E dava para verificar, que toda na época da safra, né? No final da tarde, parecia que a região tinha sido bombardeada, né? Era um cenário de guerra, porque em todos os pontos, né, subiam aí a fumaça negra das queimadas, né? E lá em Jardinópolis ainda havia uma sensibilidade da comunidade jardinopolense em relação à questão ambiental. Então houve um casamento perfeito entre a minha participação como promotor e a sensibilidade, né, de lideranças daquela comunidade no sentido de discutir a questão ambiental. Eu lembro que em 1986, eu cheguei lá em 85, em 86, o Ministério Público e a Câmara Municipal resolveram promover o primeiro encontro do meio ambiente de Jardinópolis. E estávamos aí no processo das eleições constituintes. Nós fizemos um grande evento de 2-3 dias, inclusive convidando candidatos, né, que tinham para esse encontro sobre meio ambiente, que tinham como bandeira a questão ambiental. Não, estiveram lá presentes, né? Candidatos tanto a constituinte estadual como a constituinte federal, debatendo conosco, né, os técnicos especialistas das agências ambientais, da universidade, enfim. Foi um grande evento em Jardinópolis. Né? Ali foi o início, foi um primeiro evento, e ali surgiu o tema da queimada. É claro que iria surgir. Né? E ali, durante aquele evento, eu me comprometi como promotor a tomar providências no sentido de buscar o fim dessa atividade deletéria, né, que tanto prejudicava o meio ambiente, né, a saúde da população, enfim. E foi ali que eu instaurei um inquérito civil para buscar estudos científicos, né, para embasar, né, medidas judiciais. E aí eu fiz uma pesquisa, né, e não consegui, né, encontrar estudos ainda que comprovassem o nexo entre a queima da palha da cana e, sobretudo, a questão da saúde pública. Mas em contato aqui com professores da medicina, né, Antônio Ribeiro Franco e outros professores, né, eles se comprometeram a fazer estudos a respeito disso. O INPE estava realizando seus primeiros estudos, né, com o Kirchhoff, que era um pesquisador do INPE à época, né, e o primeiro estudo veio do INPE, já ali em 1989, salvo engano. E aí, de 86 para frente, nós fizemos um grande debate na região. As primeiras entidades ecológicas estavam sendo formadas. Houve uma participação ativa de um grupo de promotores da região colaborando com o movimento ambientalista no sentido de fundar entidades, presidindo assembleias de fundação, auxiliando na elaboração de estatutos. Foi um movimento muito rico, né? O movimento também, na época, surge a Associação Ecológica Pau Brasil, aqui de Ribeirão Preto, e outras nas cidades da região. Então, havia um grande debate em torno disso, né, e a queimada, certamente, a questão da defesa da bacia do Rio Pardo e a questão da queimada, ela dominava o debate, mas faltavam os estudos científicos que pudessem, né, dar suporte para uma ação político-jurídica do Ministério Público. Foi aí que os primeiros estudos foram surgindo. Eu estive até no INPE conversando com o Kirchhoff, fiz uma série de quesitos que ele me respondeu, dizendo, olha, na época da safra, a poluição do ar na região de Ribeirão Preto é pior que das regiões metropolitanas e industriais, como o Vale do Paraíba e São José dos Campos, onde está situado o INPE. Ele concluiu isso, é matéria de página inteira no estado de São Paulo. Enfim, esse foi o primeiro estudo que serviu de base. Depois, os estudos aqui da Faculdade de Medicina, comprovando, com base em estatística, a relação do aumento de internações de doenças respiratórias no período da safra. Né? Aí já tínhamos os elementos, isso foi um tempo de discussão, de elaboração dos estudos, e isso propiciou que eu ingressasse já em Sertãozinho, como promotor de Sertãozinho, ingressasse com as primeiras ações civis públicas em 1991. E a partir daí, isso ganhou corpo, né? Uma articulação da luta política das entidades ambientalistas, na luta social, com a luta institucional, o Ministério Público cumprindo esse papel no sistema de justiça, as agências ambientais do Estado também colaborando nisso, né? E foi uma ação muito interessante, claro, com muita resistência, né, com muita luta, inclusive no âmbito legislativo, né, decretos permitindo, lei permitindo, quer dizer, houve uma disputa muito forte hoje, né, depois de tantos anos, eu até comento isso com as pessoas aqui de Ribeirão Preto, nós não temos mais aquele cenário, né, de guerra, né, de bombardeio no final da tarde. Ainda há, né, queimadas na região, mas esse número é muito pequeno, né, porque naquela época os quintais das casas das cidades toda a tarde ficavam cobertos pela cinza das queimadas, né? As donas de casa ficavam desesperadas com as roupas que sujavam no varal e as crianças que iam e os velhinhos, né, que eram atendidos nos ambulatórios, nos hospitais em decorrência de problemas respiratórios decorrentes da queimada, né? Então avançamos muito, hoje não temos queimado. Fizemos a luta em torno da aplicação do Código Ambiental, né, o Código Florestal, né? Conseguimos avançar no tempo de recuperação das áreas de preservação permanente, da implantação das reservas legais, avançamos muito nesse período, né? E o que ficava, né? E tivemos também, participamos de lutas no sentido de garantir direitos para os trabalhadores, né? O direito ao transporte dos trabalhadores rurais em ônibus, né? O fim da exploração do trabalho infanto-juvenil no campo, né? E as discussões que fazíamos com o movimento ambientalista de direitos humanos, com sindicatos não pelegos da região, discutindo todas essas questões, porque foi uma articulação política, né? A ação do Ministério Público, mas a ação da sociedade, dos sindicatos, dos movimentos de direitos humanos, né? Tudo uma articulação que fez avançar, né, o projeto constitucional na nossa região, né? E nos debates nós chegamos à seguinte conclusão, né? Se apenas extinguirmos a exploração do trabalho infantil, se apenas conseguirmos que os trabalhadores sejam transportados em ônibus, se a gente conseguir o final da queimada, né, outros problemas vão surgir no campo dos direitos sociais, no campo dos direitos ambientais. Porque a questão de fundo não estaria resolvida, que é justamente a questão da terra, né? Qual que é o problema de fundo que leva, né, a não aplicação dos direitos sociais e não implementação dos direitos ambientais? É justamente o modelo de produção agrícola na região, né? O padrão de produção agrícola da região, baseado no latifúndio, na concentração da propriedade da terra, né, e também na monocultura. Então, se simplesmente acabar com a queimada, nós vamos introduzir o corte mecanizado, que leva a outros problemas ambientais, né? Se nós garantirmos alguns direitos para os trabalhadores, quer dizer, outros problemas vão surgir, né? Por exemplo, com a mecanização, a diminuição do uso da mão de obra, e nós discutimos alternativas. Eu me lembro que durante o governo Covas foi criado um comitê, não me lembro direito o nome, né, para discutir essas questões, né, e eu representei o Ministério Público nesse comitê, a Associação Ecológica Brasileira. Você participou, né, Marcelinho, desse comitê, e nós levávamos essas questões, né? Nós precisamos encontrar alternativas. Precisamos acabar com a queimada. É evidente que acabar com a queimada implica mecanização, mas a mecanização vai levar à diminuição da mão de obra no campo, e nós precisamos encontrar alternativas. Eu lembro que a Associação Ecológica para o Brasil, o movimento ecológico representado ali pela Associação para o Brasil, o Ministério Público ali representado pela Promotoria de Ribeirão Preto, e o movimento sindical representado, dos trabalhadores rurais representado pela FERAESP, nós apresentamos uma proposta, né, de solução para o problema. Qual seria? Estabelecer um prazo para o final das queimadas, com a introdução da mecanização, e a utilização das áreas não mecanizáveis para a implementação de assentamentos de trabalhadores rurais, né, com a implantação de uma agricultura ecológica, sustentável, né? E, evidentemente, a hora que apresentamos essa proposta, esse...
Dissolveu o conselho lá, o comitê, né?
Foi incrível, né? E, evidentemente, que depois...
E de presente deram uma lei que postergava o fim da queimada para o ano de 2035.
Exatamente. E aí continuamos na nossa... Uma vez que não houve a possibilidade de se pactuar, porque, na verdade, a vontade política do governo não era impor, né, aquilo que o agronegócio queria, né? Não houve a possibilidade de uma negociação de fato. Então, continuamos aqui no nosso trabalho regional, né, e conseguimos avanços importantes nesse período.
Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Quero agradecer bastante a presença do Marcelo Pedroso Goulart, ele que atualmente está coordenando a Escola Nacional do Ministério Público. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. E lembrando aos ouvintes que na próxima semana teremos uma segunda parte com a presença, claro, do Marcelo Pedroso Goulart, comentando questões ambientais e do Ministério Público. Muito obrigado, Marcelo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.